Caríssimos, caríssimos, cara, faz tempo. René de Paula Júnior falando, dessa vez sem tripé. Por que sem tripé? Né? Para piorar ainda mais a experiência de quem está assistindo esse negócio improvisado, ficar segurando com a mão a câmera. Mas é o seguinte: na verdade é uma certa ansiedade, é uma certa aflição para compartilhar com vocês. Acho que é uma coisa que eu venho gestando, né? Venho aí grávido dessa coisa faz tempo. Nos últimos tempos, eu tenho tido bastante tempo, né, para usar a mesma palavra 3 vezes. Eu ainda estou nessa fase de recolocação profissional, então tenho aproveitado para fazer uma coisa que sempre foi muito importante para mim, que é ler. Tenho lido bastante, tenho consumido bastante, bastante coisa, mas por 2 caminhos. Primeiro, ler ficção, ler por prazer, e segundo, também ler não ficção, inclusive para compensar o fato de eu ser um filho da ditadura militar, e não ter tido a educação que talvez a minha geração merecesse ter, né? Então hoje eu corro atrás de compensar isso, estudando e catando coisas por aí que compensem um pouco a minha formação, um pouco vira-lata, né? Mas aí hoje, cara, eu li um pouco de tudo, ouvi um pouco de tudo. Eu estava ouvindo agora de manhã um podcast sobre Vitrúvios, depois um outro programa sobre Turing, um livro sobre Proust, outro sobre Sêneca, uma salada infernal. E eu pensando, puxa, essas coisas, será que estão se costurando na minha cabeça? Será que não estão? E aí, finalmente, eu acabei de ver um vídeo sensacional do Tyson. O Tyson é um cara que ele apresenta bastante programa de científico na Discovery. É o que, se não me engano, ele é responsável pelo Museu de Ciência lá de Nova York. E é um discurso que ele faz no Senado americano, Congresso americano, com relação à NASA, com relação aos cortes de orçamento na NASA. Mas o que é mais bacana dessa história é que ele fala o seguinte: nós estamos parando de sonhar. A gente parou de sonhar, a gente parou de se apaixonar pelo futuro, né? E a hora que ele vai falar de custos, ele fala uma coisa interessante. Ele falou: quanto custa para você, ou quanto vale você, para você, ou quanto está disposto a pagar pelo universo? Que foi o que a NASA trouxe aí no colo de todo mundo, e não só o horizonte que isso abriu, mas a valorização dos cientistas, a valorização dos engenheiros, dos astronautas, né? A minha geração sonhou muito com isso. Quando a gente era moleque, a gente falava: olha, você é tão inteligente que você devia ir para a NASA. Era um cumprimento na época. Hoje não sei se faz muito sentido. Por que que eu estou contando essa história? Normalmente, quando eu gravo esses videocasts aqui, eu tenho sempre um certo tipo de audiência na cabeça, porque na verdade eu estou falando para uma câmera e eu não sei exatamente quem vai estar me escutando depois. Então eu fico pensando: eu estou falando com um profissional de mercado, eu estou falando com um estudante, será que eu estou falando com um executivo? Eu nunca sei. Nesse caso, eu quero imaginar que eu estou falando basicamente para quem está no começo da carreira, e também eu adoraria estar sendo ouvido nesse momento por clientes. Pelo seguinte: engraçado, a gente passa o dia inteiro assinando RSS, lendo blog, vendo Twitter, acompanhando nas revistas, aquilo que a tecnologia está trazendo para a gente a cada semana. É o novo iPad, é o novo Android, é o novo isso, a câmera livre, sei lá o que que é. Isso dá uma sensação de que a gente está super antenado, que a gente está super up to date, que a gente está super atualizado, né? Que a gente é moderno pra caramba, tá? Mas uma coisa que aí eu sinto falta é se preocupar com o futuro, isso é ter algum tipo de visão de futuro, isso é estar investindo no futuro. Porque na verdade a questão é a seguinte, e estou trocando de braço aqui que nem um louco enquanto eu penso: que futuro? Que critério que você tem para um bom futuro? Né, a gente já teve N ideologias, né, sobre os futuros mais bizarros. Na verdade, isso que é, a Guerra Fria foi um choque de visões de futuro, né? A gente já teve N ideologias, religiões, cada uma com uma visão de futuro um pouco diferente. Eu acho que, de alguma maneira, isso um pouco se diluiu, talvez pelo triunfo da sociedade de consumo, ou da mídia de massa, eu não sei exatamente o quê. Mas a questão é, eu fico... Até para você pensar até que ponto você é tão moderninho assim, até que ponto você, cliente, é tão moderno porque você fez um aplicativo para iPad? Porque até que ponto você, cliente, é tão moderno porque você abriu um canal no Twitter? A questão é, meu caro, bom, em primeiro lugar, grande parte do que a gente está considerando moderno no Brasil é a gente está correndo atrás do próprio rabo, a gente está, na verdade, correndo atrás do prejuízo, né? Porque a gente está, quando a gente percebe o que está sendo feito por aqui, o que está sendo discutido por aqui, isso já está relativamente defasado. A gente está como se estivesse preso na questão do pré-sal, quando o mundo inteiro está indo para a energia solar, né? A gente está um pouco patinando nessa questão. Mas fora isso, o que eu pergunto e o que eu quero colocar aqui é o seguinte: que futuro que te apaixona? Que futuro que te apaixona? Que papel que você, que a sua empresa vai ter nesse futuro? Como é que você vê a sua carreira no futuro? O que você está construindo, né? Isso é uma coisa curiosa, porque agora no caminho para casa eu estava ouvindo um programa sobre Vitruvius, que é um arquiteto romano, 2000 anos atrás, deixou um tratado de arquitetura, praticamente das poucas coisas que sobrou da civilizações antigas, né, nesse terreno, e uma coisa que ele coloca e que, na verdade, influenciou bastante, olha como as coisas são, influenciou bastante o Renascimento, 1500 anos depois, é uma certa noção, né, de que aquele que constrói, né, constrói, não só constrói casas, mas constrói pontes, constrói cidades, etc. e tal, esse cara tem que ter uma formação abrangente. Esse cara não pode ser só um técnico, esse cara não pode ser um bitolado, esse cara, o arquiteto vitruviano, é um cara que tem que entender de história, de legislação, de arte, de materiais, de técnica, de tudo. Isso há 2000 anos atrás. Tá? No Renascimento, essa noção de que a gente tem que ter, puxa vida, uma formação mais abrangente para você poder construir alguma coisa para o futuro, uma coisa duradoura, isso ressurge, porque o que você tinha até então era uma tradição um pouco de escolástica, de você formar especialistas, né? Especialista em direito, especialista em medicina, especialista nisso, naquilo. Eu acho, eu estou conseguindo costurar um pouco essas coisas todas, porque talvez esteja com esse foco excessivo que a gente tem hoje no que parece o último lançamento, no que parece ser a crista da onda, a gente está perdendo alguma coisa que é um pouco atemporal. Né, que é o que de repente você vai pegar, pô, lendo Proust, entendendo um pouco de essas tranqueiras todas que eu fiquei vendo esse tempo todo, que foram alimentando um pouco meu coração e me dando uma visão um pouco mais clara do que é desejável em termos de ser humano, o que é desejável em termos de uma vida plena, o que é desejável em termos de uma sociedade mais digna, né? Eu fui buscar referência em tudo quanto é canto, porque essas são questões que não envelhecem. Não é que nem o iPad 2 que você vai ter que jogar fora por causa do iPad 3. Né? Não é porque saiu agora o Mini Cooper, não sei qual, que você tem que jogar fora o seu. Não, algumas questões a gente está deixando de lado, e são justamente as questões que são as sementes, que são as bases, que são as diretrizes para um futuro. Eu me pergunto, todo dia eu leio aí o jornal, não sei se você ainda tem esse hábito, eu vejo para onde a gente está indo, né? Quem está efetivamente se preocupando com o futuro, quem efetivamente tem um projeto nacional consistente, quem efetivamente tem um projeto de educação consistente, quem efetivamente tem uma startup, ou uma empresa, ou uma ideia que não seja só para vender para o Google e fazer dinheiro, fazer um IPO e fazer dinheiro e sumir do mapa, né? Esse vídeo do nosso amigo Tyson, que eu vi agora, que está ali no YouTube, eu acho que costurou todas as inquietações que eu tinha até agora e pelo menos está me permitindo colocar, espero que de uma maneira que, pelo amor de Deus, se tire da zona de conforto, pelo amor dos meus netinhos, que eu não tenho nenhum, mas tudo bem, te faça pensar nos seus netinhos, né? Te faça pensar, de novo, você na empresa. Né? Ao invés de se eu perguntar para você na sua empresa, está legal, você é o banco não sei do que lá, você é o telefone não sei do que lá, que futuro que você está achando que é legal? O que é para você uma visão de futuro? O que é uma visão decente de sociedade? O que é uma visão decente de justiça, de igualdade? Porque não tem uma só. Né? A gente não pode partir do senso comum de achar que todo mundo está em acordo com relação ao que é desejável. Eu tenho visto muito, e cai no meu colo direto isso, muita juventude, muita moçada nova, que não sabe aonde colocar mais a sua esperança, não sabe onde colocar mais a sua fé, não sabe onde colocar mais o seu tesão, e tesão, não só, o outro tesão ele sabe muito bem o que faz, mas o tesão de alma mesmo, não sabe onde colocar, e aí você, olha, eu quero fazer um projeto para melhorar o mundo. Eu falei, então tá bom, o que é um mundo melhor para você? O cara não sabe responder. Por quê? Porque ele não tem referência, porque ele não parou para pensar. Né? Ele nunca se tocou que essa questão vem atravessando as mentes mais brilhantes faz muito tempo. Então fica aqui essa colocação, fica esse alerta, esse legado aqui. Se caiu um meteoro na minha cabeça agora, pelo menos eu consegui publicar isso, que é o seguinte, na boa, que futuro que você está construindo? Né? Com base em quê? Né? Com que fundamento? Com que valores? Isso é, se você estiver construindo alguma coisa, se você não estiver fazendo só espuma, se não estiver pensando só no final do quarter, do quartil, nos números, na entrega, da meta, da PQP, né? Se você está construindo alguma coisa e deveria estar, porque o que não falta aí é oportunidade, problema, né? E gente precisando da nossa ajuda, você está construindo inspirado em quê? Que não seja só no discursinho de marqueteiros, na publicidade, nas agências de assessoria de imprensa, no PR, nos lançamentos de iPad, o mundo vai muito além disso. Ou então nem vai, né? Capaz que não vá para lugar nenhum se a gente continuar assim. Era isso, eu tenho agora que sair voando para um compromisso. Espero ter, pelo amor de Deus, plantado alguma inquietação no teu peito aí. René de Paula Júnior falando, grande abraço.